As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A detenção de um jovem de 22 anos como suspeito dos incêndios que ocorreram neste mês de julho na freguesia de Casais Alvilbeira está a servir de travão ao histórico de ocorrências que têm assolado a Ceiceira e São Pedro. Com efeito, desde a presença das autoridades no terreno, no caso a Polícia Judiciária e a Guarda Nacional Republicana, que não tem havido registo para fogos noturnos, o que poderá ser apenas uma mera coincidência, como acredita a população local, ou até mais do que isso, ou seja, há a convicção de que entre duas ou três pessoas que já estão identificadas, possa estar o responsável ou responsáveis pelos ditos incêndios. Os próximos dias irão encarregar-se de demonstrar a verdade. Quanto ao jovem detido pela Polícia Judiciária, indicação avançada pela Hertz em primeira mão, importa recordar que está em causa uma pessoa com problemas depressivos, suspeito então de atear incêndios e de, consequentemente, ser ele até a chamar os bombeiros em jeito de alerta para os fogos. Está agora em prisão preventiva no Hospital Prisional, onde irá aguardar julgamento. A freguesia de Olalha está a ser encarada pela Câmara de Tomar como um ponto sensível no que à prevenção de incêndios diz respeito. Aliás, a prova disso mesmo passa pela intervenção nas faixas de gestão de combustível, sendo que Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina, disse que apesar de tudo o que está a ser feito, o concelho não está fora de perigo, reforçando o exemplo de Olalhas para dizer que qualquer incêndio que ali aconteça e que não tenha pronta resposta irá chegar às portas da cidade. Em relação à forma como os proprietários encararam uma limpeza de terrenos em jeito de preparação para esta época de incêndios, Anabela Freitas elogiou o empenho das pessoas, não deixando de lamentar que quem cumpriu a lei que obrigava a limpeza até 15 de março já tenha agora vegetação para cortar.
As faixas de gestão de combustível, nós temos estado a assegurá-las naquilo que é as freguesias mais prioritárias, começando precisamente pela questão das Olalhas, sobretudo junto à localidade das Abobreiras, porque esse é um ponto muito sensível. Qualquer incêndio que comece naquela zona, aquela zona também já não arde há 12, 13, 14 anos, e sendo que os incêndios são cíclicos e seguem sempre o mesmo caminho, normalmente, um incêndio, se não for parado ali, facilmente pode chegar às portas da cidade. E, portanto, o nosso enfoque tem sido aquela zona. Sendo certo, e é bom dizer e referir, que muitos dos proprietários este ano limparam. Agora estamos a colocar a questão, porque se os senhores vereadores recordam-se, que houve primeiro que tinham que limpar até 15 de março, depois já não era até 15 de março, depois era até 31 de maio, depois quando é que as câmaras entravam, por uma grande confusão com esta questão legislativa. O que é certo é que os proprietários que limparam até 15 de março têm as ervas agora outra vez para limpar. Eu bem sei que o tempo ninguém controla, não é? Mas o que é certo é que estamos com esse problema, mas mesmo assim, apesar dos matos finos estarem a crescer, mesmo assim, aquilo que era o perigo, a carga energética que havia, a carga combustível que havia naquela zona, diminuiu consideravelmente. Não estamos fora de perigo, obviamente que não estamos, porque aquela zona é efetivamente muito complicada. E, portanto, a questão da gestão de faixas de combustível, estamos a fazê-las não em todo o concelho, não em toda a área florestal, porque não há capacidade para isso, mas sim naqueles pontos que consideramos e que estão identificados no plano da Comissão Municipal de Defesa da Floresta, que nós temos plano aprovado, como mais críticas.
Está apresentada a 6ª edição do Festival de Estátuas Vivas. No Coreto da Várzea Pequena, houve então registo para um olhar para esse evento que, recorde-se, irá decorrer a 8 e 9 de setembro, com os motes, a história contada no feminino e estátuas vivas, arte na rua, respectivamente. No total, entre o Mochão e precisamente a Várzea Pequena, irão estar cerca de 3 dezenas de artistas, dentre os quais alguns nomes credenciados à escala mundial e que fazem desta iniciativa em Tomar um palco de invejável qualidade. Uma das novidades, se não mesmo a maior, tem então a ver com o facto de haver entradas pagas para esta edição, uma forma que o município nabantino encontrou para fazer face ao investimento previsto na ordem dos 65 mil euros. Na sessão de apresentação, registro para as presenças de Filipa Fernandes, vereadora da Cultura na Câmara de Tomar, para além de Eduardo Mendes, o mentor das estátuas, e ainda Celeste Sousa, diretora do grupamento Nuno de Santa Maria. Eduardo Mendes, por exemplo, deu conta da presença de nomes sonantes nesta edição, não deixando de se congratular com o crescimento do evento, que já atinge uma dimensão internacional.
Como penso que sabem, até agora o festival partia-se por 3 dias, no fim de semana, sexta-feira à noite, sábado, em 2 turnos, e domingo à tarde. Ora, este horário, esta calendarização, digamos assim, foi alterado. Em primeiro lugar, a calendarização habitual, que costuma ser a meio de setembro, este ano foi antecipada uma semana e, portanto, o festival decorrerá no segundo fim de semana de setembro. Mais concretamente, é o 8 e 9 de setembro. Também a programação, não é só os dias do evento, também a programação foi alterada. E modificámos o figurino habitual do festival. Assim, no sábado, vamos manter aquilo que nos distingue em relação aos festivais de estátuas vivas, não só em Portugal, mas também na Europa, vamos manter o nosso festival de estátuas vivas de temática histórica. Este ano, o tema do festival será a história contada no feminino, porque, como sabem, a história normalmente é protagonizada por homens e, sobretudo, é contada por homens. E, portanto, nós, de alguma maneira, procurámos alterar e repor, digamos assim, se é que nos é permitido alguma justiça, e salientar o papel da mulher ao longo da história de Portugal. Como é habitual também, no sábado, portanto, temática histórica, vamos ter 15 quadros, que vão desde a Fundação de Portugal, ou ainda desde o Condado Portucalense, com Dona Teresa, que percorre toda a história de Portugal, incluindo uma figura da história de Tomar, Dona Ângela Tamagnini, e que termina já no século XX, portanto vai do século XII ao século XX, com o 15º e último quadro, que é dedicado a Catarina Eufémia.
Filipa Fernandes confirmou então o pagamento de ingressos, justificando este facto com a necessidade de fazer face ao investimento que o município tem pela frente.
Foi bastante discutido se haveríamos de cobrar ou não as entradas, entre a organização foi bastante discutido. E decidimos cobrar as entradas porque, efetivamente, todos os eventos, todas as iniciativas culturais que a Câmara tem proporcionado aos seus tomarenses e aos seus visitantes têm um elevado custo. E para que os eventos possam tornar sustentáveis na nossa cidade, tem que de alguma forma começar a ter alguma receita, porque senão todos os eventos têm os seus dias contados. Não é possível, e quem organiza este tipo de iniciativas, quem tem na sua essência, seja o associativismo, seja outros municípios, todos sabem que isto requer uma logística muito grande e um financiamento muito elevado. E por isso, para que de alguma forma se possam repetir ano após ano estes eventos, é necessário que de alguma forma possam entrar alguma receita. Provavelmente não pagará o evento, era bom, seria sinal que teríamos muitos visitantes, esperemos que sim, esse era o melhor que poderia acontecer, mas se não pagará, ajudará certamente a que o evento num próximo ano se possa ter continuidade.
A Juventude Social Democrata de Tomar vai organizar no dia 4 de agosto uma descida no Navão, com o objetivo de sensibilizar os tomarenses para a defesa de uma causa ambiental recorrente, o fim da poluição do rio. O local de concentração é no Agroal, pelas 8h30. Ao longo da manhã vai haver-se ainda uma palestra sobre rios e poluição, iniciativa onde irá marcar presença Arlindo Consolado Marques, membro e secretário da mesa do Conselho Deliberativo da Protejo, movimento pelo Tejo e pela Associação 30 por uma Linha, Associação Sociocultural e Ambiental. Às 13 horas, os participantes vão ter um almoço convívio na Fonte do Caldeirão, na Póvoa Pedreira, seguindo-se uma sessão de mesa redonda com os oradores que vão discutir temáticas como a biodiversidade e a gestão de linhas de água. Aos interessados, é necessário inscrição através do telemóvel 917-734-524 até ao dia 1 de agosto. O custo da atividade é de 15€, inclui almoço, lanche, seguro, equipamento, material de canoagem e transfer de chegada e partida para o local de concentração. O concurso para a empreitada de requalificação da Várzea Grande não teve interessados, ou seja, não houve um empreiteiro que se mostrasse receptivo a abraçar a concretização do projeto, sendo que, na base deste afastamento, esteve o preço da obra, na ordem dos 2,5 milhões de euros, considerado como baixo. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, confirmou isso mesmo, ao mesmo tempo que não quis transmitir muita preocupação face ao concurso deserto, admitindo, porém, que o valor possa ser aumentado. Dessa forma, entre A intervenção já não irá começar antes da Feira de Santiria. Ainda assim, e ficou essa certeza, o evento será realizado como já estava definido, ou seja, na área do mercado municipal e respectiva envolvência.
Eu não acho um drama o concurso ter ficado deserto. Aliás, centenas de concursos ficam desertos por esse país fora. Efetivamente, houve um conjunto vasto de empresas que solicitaram informação. Para não dizer 100%, vá, 98% dos concorrentes acham que o preço que nós lançamos a empreitada é baixo. Devo-vos dizer que lançamos a empreitada por 2,5 milhões de euros. Eu também percebo. Há falta de mão de obra especializada, o setor da construção civil tem estado a mexer e, portanto, as empresas têm muitas obras e, portanto, aquilo que as empresas nos disseram é que achavam o preço baixo. Nós agora, perante o facto do concurso ter ficado certo, temos duas hipóteses, através do Código de Contratação Pública. Ou vamos para um ajuste direto, e podemos fazer um ajuste direto de 2,5 milhões de euros, ou vamos olhar para o caderno de encargos e, eventualmente, subir o preço da empreitada. E, portanto, a decisão ainda não está tomada, para depois tomarmos a decisão se anulamos este concurso, aumentamos o preço da empreitada base e lançamos novo concurso, ou se vamos para um ajuste direto dos 2,5 milhões de euros. Portanto, a decisão neste momento ainda não está tomada.
Temos conhecimento realmente que esta situação poderá atrasar a obra e há desperdício de recursos humanos, pronto, se bem que também os fundos comunitários que o projeto é proposto no âmbito do desenvolvimento urbano para a concretização do projeto, vai tudo atrasar. Em relação à Feira de Santiria, é para manter a mudança, visto atrasar, as obras poderão começar mais tarde?
A transição da Feira de Santiria foi tomada naquela reunião de Câmara aqui e, portanto, a partir daí foram desenvolvidos um conjunto de procedimentos. Portanto, não vamos voltar atrás. Não há problema com o facto do concurso ter ficado deserto em matéria de fundos comunitários, não há problema nenhum, estamos dentro do cronograma perfeitamente, não temos problema a esse nível, não vamos estar em obra na altura da Feira de Santiria. Mesmo que avancemos para um ajuste direto, e agora não me sinto muito confortável em fazer um ajuste direto de 2,5 milhões de euros, não me sinto, e portanto prefiro assumir o risco com todo o impacto público que possa ter e que vai tudo dizer mal porque não estão em obra e a feira mudou e nhanhanhanhã, e lançar um novo procedimento.
A tomarense Patrícia Sampaio, da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, conquistou a medalha de ouro na Taça da Europa de Júniores, na categoria de menos 78 quilos, evento que teve como palco a cidade de Praga, na República Checa. A judoca esteve ao serviço da Seleção Nacional. Esta foi uma prestação digna de mérito da judoca, que continua a evoluir a olhos vistos num trabalho do qual não se pode retirar o mérito do seu treinador, Igor Sampaio.
Rádio F, a primeira a informar.
Está inaugurado o pontão sobre a Ribeira da Goxaria, em Alcanena. Intervenção esta que inclui a demolição integral do pontão existente, construção de um pontão novo com alas laterais de proteção aos taludes e ensolaramento do leito da Ribeira em zona de intervenção. Avançou a autarquia numa nota de imprensa. Recorde-se que o contrato de adjudicação para a execução da empreitada foi por um valor a rondar os 139 mil euros. António Frazão Silva, presidente da União de Freguesias de Alcanena e Vila Moreira, recordou o transtorno causado pelas obras aos habitantes da Goxaria, elogiando a compreensão da população.
Foi ao longo deste mês um transtorno para todas as pessoas da Goxaria e bastante transtorno que o fez, mas as pessoas têm que compreender, estas coisas são mesmo assim, pá. A ponte antiga, o pontão não estava em condições, poderia haver algum problema e se cá caísse alguém depois a Câmara era responsável pela tragédia, né? Portanto, as pessoas compreenderam. Eu tenho que dar o meu agradecimento às pessoas da Goxaria, porque foram pessoas que perceberam a situação e não causaram grandes problemas. É claro que os transtornos aconteceram. Eu também, me acontecia a mim, vinha distraído muitas vezes e tinha que voltar para trás. Pronto, mas isso aconteceu-nos a todos. Agradecer à firma que construiu. Eu vim aqui duas ou três vezes verificar, pá, e penso que está muito bem. A obra está ótima. Também, em nome da Presidente, agradecer à Câmara pelo excelente trabalho que aqui foi feito. É pena ter demorado uns anos a mais que o que estava previsto, mas obra feita não ocupa espaço e está por muitos longos anos. E é isso que é importante. Temos aqui uma ponte espetacular para as pessoas usarem até que a gente vá morrendo cada um de cada vez e há de cá ficar muitos anos, digo eu.
Fernanda Aceiceira, Presidente da Câmara de Alcanena, também quis agradecer a toda a comunidade da Goxaria, considerando que era a população mais afetada, nomeadamente com o arrastar deste processo.
Só um agradecimento a toda a comunidade da Goxaria, que são aqueles que mais tinham necessidade de utilizar com frequência e com regularidade esta via. As vias de comunicação, a rede viária, está, como é visível, como é do conhecimento geral, a precisar de muito investimento, e a Câmara Municipal, todos os anos, tem um investimento a fazer gradual. Esta acabou por resultar num período maior, mais alargado, e o condicionamento, ele até poderia ter continuado a ser utilizado, mas quando a parte técnica, e aqui na pessoa da engenheira Fátima, eu quero agradecer realmente a toda a colaboração técnica e todo o trabalho de apoio, de acompanhamento que estes procedimentos têm, e são difíceis, nem sempre demoram o tempo que nós queremos. Mas quando nos foi sinalizado que havia riscos de segurança pelas pessoas, nomeadamente pela própria União de Freguesias, e essa informação técnica leva a que quem decide tem que ter o ónus da decisão, e nem sempre a decisão é compreendida. Mas quando decidimos cortar uma via é para impedir males maiores. E para impedir que, pelo menos, possam acontecer situações graves que, infelizmente, vão acontecendo. E tivemos um caso dramático na estrada que liga Alcanena a Moitas. Por acaso não estava em obra, não estava interrompida, o que significa que, acontecendo naquelas condições, mais facilmente acontece noutras situações.
Em reunião descentralizada do Executivo Camarário de Constância, realizada na sede da Associação Cultural e Desportiva Aldeiense, na aldeia de Santa Margarida, Sérgio Oliveira, presidente da autarquia, referiu o ponto de situação em que se encontram a ocorrência dos maus cheiros no centro escolar de Santa Margarida, cenário que levou a que a instituição fechasse no último ano letivo, antes do início do terceiro período escolar. O autarca garante agora que estão reunidas as condições para que o centro escolar volte a abrir em setembro e que já estão a ser feitos dois estudos, a qualidade do ar, pelo Instituto Politécnico de Tomar e a empresa SGS. Ainda assim, por enquanto, continuam desconhecidas as fontes causadoras dos maus cheiros. Sérgio Oliveira referiu que tudo está a ser feito para colmatar-se o problema, apesar de ainda não se ter chegado a conclusões definitivas.
Rádio Air, informação.
Dentro de algumas semanas, o Regulamento Municipal de Horário Condicionado em Caminhos Rurais do município da Chamusca vai estar em vigor. O documento tem como objetivo procurar proteger e defender os agricultores das freguesias da localidade, que muitas vezes são vítimas de vandalismos, roubos e de violação do seu espaço rural, o que leva a que se sintam inseguros. O regulamento está agora em fase de consulta pública até ao dia 14 de agosto e vai condicionar alguns dos caminhos dentro dos espaços rurais, tanto agrícolas como florestais, nomeadamente no período noturno, horário em que são mais frequentes estes roubos. Entre o período das 19 e as 7 horas da manhã, só apenas os proprietários, arrendatários, utilizadores e agricultores podem circular nos locais, como algumas exceções, como a EDP, caçadores, pescadores, veículos do município, autoridades e de emergência devidamente identificados. A identificação das pessoas permitidas à passagem vai a ser feita através de um dístico processo que é tratado no edifício dos espaços do Conselho. Está concluído mais este espaço de notícias. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.